Cafezinho com a Bíblia chegando, bem quentinho para você.
Eu sou Mariane Issa e hoje o tema da nossa mensagem é Deus é um Deus de paz. E para isso, nós vamos ler uma passagem que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que tira a sua paz? O que a falta de paz te leva a fazer? Quantas decisões você já tomou de forma precipitada porque estava sem paz? Porque você não aguentava segurar as suas emoções? A palavra paz quer dizer estado de calmaria, de harmonia, de tranquilidade, de quietude. Como está a sua alma? Será que a sua alma está nesse estado de quietude, de calmaria? Ou será que existe guerra dentro de você? O que te faz sentir paz? Como buscar essa paz? O apóstolo Paulo fala sobre uma paz que excede o entendimento, uma paz que a razão humana não consegue entender, uma paz que habita no coração daqueles que confiam em Deus. E a verdade é que quando essa paz enche o seu coração, você é capaz de se conectar com o Espírito Santo para ter a direção que você precisa, a resposta que você tanto busca. A Bíblia também diz que essa paz é o árbitro no nosso coração, ou seja, é aquela sensação de tranquilidade que você sente e que te permite tomar decisões mais acertadas, mais assertivas. Sabe aquela história de que você sabe que sabe, mas não sabe porque sabe? É uma paz que nem sempre faz muito sentido, mas que te ajuda a tomar decisões e a fazer escolhas mais acertadas. Ainda que, a princípio, algumas escolhas não tenham nem tanta lógica assim, mas a paz geralmente nos leva para o caminho da vitória. A paz nos protege, a paz nos agasalha, a paz nos faz esfriar a cabeça e ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, ou seja, existe um governo, uma autoridade de paz que pode habitar nas nossas vidas e pode governar as nossas emoções. E você pode estar se perguntando: e Jesus sendo o príncipe da paz, eu não vou ter mais dias difíceis? Não, você vai continuar aqui na Terra, você vai continuar existindo, você vai continuar tendo problemas. Pode ser que alguns dias as coisas não estejam tão boas, mas o mais importante é que você sempre vai ter para onde correr. E o melhor lugar para você correr é para os braços do Pai. E você pode estar se perguntando: ah, Mari, mas você já conhece esse caminho, você já sabe o que tem que fazer. Mas a verdade é que todos nós temos as nossas questões. Hoje mesmo eu estava conversando com um seguidor e estava comentando com ele que talvez eu tenha tanta inspiração, claro que em primeiro lugar por Deus, pelo Espírito Santo, mas talvez porque eu também tenha tantos problemas, tantos gigantes, tantos desafios, mas eu procuro sempre transformar cada dia triste, cada dia difícil em alguma lição para trazer aqui para vocês. E eu também ainda estou aprendendo sobre a paz. Eu ainda me precipito, às vezes sou impulsiva, eu sou humana, como você. Talvez eu tenha andado mais umas 2 ou 3 milhas nessa estrada e por isso posso estar aqui. Mas eu ainda erro, me arrependo, mas o que eu descobri é que existe um caminho de reconstrução e esse caminho é o caminho de sermos eternos aprendizes. É o caminho de olhar para um dia que não foi legal, reconhecer o nosso erro, pedir perdão se for preciso a alguém e sempre dar uma olhada no nosso GPS para ver se nesse caminhar a gente não pegou a rota da dor. Todos nós temos um GPS interno que muitas vezes nos leva a fazer escolhas não muito boas. E eu chamo de GPS da dor. São as estradas, os caminhos e as escolhas que nós fazemos ou que nós pegamos de acordo com os traumas que vivemos, que carregamos, de acordo com a carência, com a baixa autoestima, com a falta de amor próprio. O GPS da dor nos leva
a escolhermos de acordo com as nossas marcas, que nem sempre foram muito boas. Acabamos, por vezes, fazendo escolhas de acordo com a forma de amor que aprendemos muitas vezes na nossa família, um amor distorcido, e nem sei se talvez a gente possa chamar de amor o que nós vivemos no nosso passado, na nossa infância, que muitas vezes aprendemos com nossos pais. Eu atendo muitas pessoas que passaram por abusos, pais alcoólatras, alguns foram espancados pelos pais. Que rota você imagina que esse GPS deve pegar? Certamente não é a do amor saudável, das relações funcionais, mas com certeza é a rota que é familiar, do tipo de relação e de amor que nós aprendemos. Muitas vezes o GPS da dependência financeira, da dependência emocional. Qual é o GPS que tem te guiado? Será que esse GPS tem te levado a experimentar a paz que excede todo entendimento? Mas eu quero perguntar a você, será que não chegou a hora de você parar e olhar para dentro de você, para a sua vida, para o que faz sentido? Por que não ajustar o GPS para o caminho da paz? Por que tanta reatividade? Por que tanta falta de controle emocional? Por que tanta explosão? Por que tanto mau humor? Que camada precisa ser acessada na sua alma para que você não seja dirigida pelos seus traumas? Para que pequenas coisas não te tirem mais do sério, não te desequilibrem? O que tem te distanciado da paz? Por que o seu GPS não tem encontrado esse caminho? Será que você tem pego atalhos ao longo da sua vida? Será que você explode, magoa as pessoas ao seu redor e para você ficou tudo bem? Porque depois você trata as pessoas como se nada tivesse acontecido. Mas vale a pena ser assim? Existe uma vida de serenidade e de paz, mas nós precisamos olhar mais para dentro de nós mesmas. Quando estamos em paz, estamos apaziguadas de nossas guerras interiores. A paz que existe dentro também é observada fora, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Mas eu quero perguntar para você, é assim que você tem vivido? Ou você vai continuar calçando esse sapato que tem apertado o seu pé e vai continuar aceitando essa dor? Porque é a dor conhecida, é a dor de estimação. É a dor que já entrou na categoria de normal. Faz parte ser infeliz no casamento, faz parte não ter sucesso na vida profissional. Afinal, os meus pais não tiveram sucesso, então como eu vou dar conta de ter sucesso também? Ninguém na minha família foi feliz no casamento, como eu posso ser feliz também? Mas a verdade é que dor é dor. E a dor sempre serve para sinalizar alguma coisa. Alguma coisa que não está bem, alguma coisa que precisa mudar. A dor serve para buscarmos a cura, o remédio, a solução. E essa solução não é mirabolante, não é mágica, mas ela é real e ela depende mais da gente do que de Deus. Você já reparou quanta coisa a gente coloca na conta de Deus? Quando muitas coisas são de nossa inteira responsabilidade. E a verdade é que qualquer transformação passa por muito trabalho. A borboleta passa pela fase de lagarta, pela fase do casulo, passa pelo processo. Mas se por acaso você tentar antecipar o processo do casulo, a borboleta morre ou nasce deficiente. Muitas vezes as asas não se desenvolvem, ela não consegue voar e a sua vida pode ficar muito limitada. Porque para tudo na vida há um tempo e há um modo, mas se você não aceitar a fase do casulo, não tem como você virar borboleta. Por isso que nesse dia você consiga ajustar o seu GPS interno com o GPS do céu, que você busque a sua cura em Deus, que você se encha desse amor estruturante que nos preenche, que nos consola, que nos cura, que nos agasalha, que você encare o processo. E a paz de Deus vai reinar na sua vida, vai dirigir a sua vida e vai encher o seu interior, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias em que você estiver enfrentando as maiores batalhas. Porque dessa forma, você vai se tornar
borboleta e vai voar até os jardins floridos da vida que Deus cultivou para você viver. Que Deus te abençoe. Um beijo para você.